Olá! Você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. E esta edição é dedicada ao informativo 890 do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26 de maio de 2026. Eu sou a Ana e, como sempre, estou com o Bruno. E quero abrir com uma pergunta desconfortável. Quando um homicídio deixa filhos pequenos órfãos, o condenado deve receber pena maior por isso?
Deve, Ana. E agora essa resposta vale para todos os juízes do país. A terceira seção fixou o tema 1394 em recurso repetitivo. É válida a exasperação da pena base pelas consequências do crime quando a vítima de homicídio deixa filhos menores de idade. E esse é só o começo, porque o informativo 890 é uma edição densa. 16 itens, duas teses vinculantes de direito penal e execução penal, decisões da Corte Especial sobre Cannabis Medicinal e Sistema S, uma safra tributária generosa e duas afetações novas que vão movimentar o contencioso.
Então, vamos começar pela orfandade. Qual era a discussão? Porque a morte já é o resultado do homicídio e a defesa sempre alegou o bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato.
Exatamente esse era o argumento. E o STJ respondeu com uma distinção clássica. As consequências do crime valoráveis na pena base são aquelas que transcendem o resultado típico. A morte é inerente ao tipo, o luto genérico da família também. Mas nem todo homicídio vitima alguém com filhos pequenos. Quando isso acontece, há um dano que vai além. Crianças perdem de uma só vez o sustento e a referência afetiva. Isso é consequência contingente, não elementar, e pode pesar na primeira fase da dosimetria.
Mas com duas balizas importantes, certo?
Duas balizas simétricas. Primeira, o aumento não pode ser automático. Fórmula genérica citando a existência de prole não basta. Segunda, também não se exige prova de impacto extraordinário sobre os órfãos, o que seria a prova diabólica. O juiz precisa fundamentar com dados concretos: idade, convivência, dependência. Na prática, a briga muda de lugar. Sai do cabimento e vai para a qualidade da fundamentação. E na mesma sessão, a terceira sessão fixou outra tese vinculante, o tema 1367, sobre livramento condicional. Esse caso tem uma engenharia temporal curiosa.
Tem. O sujeito está em livramento condicional, comete novo crime e é preso preventivamente. Só que o juízo não suspende nem revoga o benefício. Pela súmula 617, a pena antiga é declarada extinta pelo cumprimento integral, como se o período de prova tivesse corrido normalmente. A pergunta era: e a pena nova? Quando começa? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dizia que a prisão cautelar já contava como pena cumprida. O STJ disse não. A nova execução só começa no dia seguinte ao fim do período de prova, porque o mesmo intervalo de tempo não pode quitar duas penas não unificadas. Seria um bis in idem às avessas. Ou seja, a desídia do Estado já beneficia o réu uma vez, com a extinção da pena antiga. Não pode beneficiar duas vezes. Vamos à Corte Especial, que enfrentou um tema sensível, o cultivo doméstico de cannabis para uso medicinal.
Um paciente impetrou mandado de injunção contra o Ministério da Saúde e a Anvisa, pedindo autorização para importar sementes, plantar e produzir artesanalmente o óleo. A Corte Especial, por unanimidade, denegou. Três razões. Primeiro, o precedente do IAC 16 tratou de pessoas jurídicas, não socorre pessoa física. Segundo, depois das resoluções 1012 a 1015 da Anvisa, de fevereiro de 2026, não há mais omissão normativa. O que existe quanto ao cultivo individual é uma vedação deliberada, um silêncio eloquente. Terceiro, não há direito fundamental de cultivar planta proscrita e fabricar a própria medicação.
Mas fica um paradoxo evidente, não? As turmas penais do mesmo tribunal continuam concedendo salvo-conduto para quem cultiva por necessidade terapêutica.
Esse é o ponto mais vulnerável da decisão. O mesmo pé de cannabis convive com duas gramáticas. A penal não pune quem cultiva com necessidade comprovada. A administrativa não autoriza o que não consegue fiscalizar. O relator, ministro Og Fernandes, foi transparente. A solução definitiva cabe ao Congresso. Para quem precisa cultivar hoje, a via que funciona segue sendo o habeas corpus preventivo, bem instruído. Outro embate importante veio da saúde suplementar, a ecoterapia para pessoas com transtorno do espectro autista.
Aqui houve uma virada. A terceira turma vinha mandando os planos custearem ecoterapia, musicoterapia e hidroterapia prescritas para o TEA. A quarta turma, aplicando os 5 requisitos cumulativos que o STF fixou na ADI 7.265, decidiu diferente. Musicoterapia continua obrigatória, porque tem evidência de eficácia e profissão regulamentada. Ecoterapia não, porque, segundo o parecer técnico da ANS, ainda não há comprovação científica de eficácia para essa condição. A prescrição do médico assistente abre o debate, mas não o encerra. E o efeito prático é duro. Enquanto a segunda sessão não uniformizar, o resultado do processo depende da turma para a qual o recurso for distribuído.
É a antítese da segurança jurídica que o sistema de precedentes promete. Houve dois cuidados, porém. Efeitos prospectivos, então ninguém devolve o que já recebeu, e uma cláusula de abertura, admitindo revisão se surgirem novas evidências científicas. O caso é candidato natural a embargos de divergência.
Agora, as duas afetações novas, que interessam a um público enorme. Primeiro, o tema 1436, sobre o famoso gato de energia elétrica.
A primeira sessão vai decidir 3 coisas sobre o desvio de energia antes do medidor. Se o procedimento de apuração da concessionária respeita o contraditório e o Código de Defesa do Consumidor, se é válida a cobrança por estimativa, já que não existe registro nenhum a reconstituir, e se esse débito estimado autoriza o corte administrativo do fornecimento. É o complemento do tema 699, que tratou só da fraude no próprio medidor. E um detalhe raro, o relator ampliou a suspensão para todos os processos do país, inclusive nos juizados. Um dos maiores contenciosos de consumo do Brasil está congelado.
E a segunda afetação, o tema 1437, mexe com o crime que mais encarcera no país.
A terceira sessão vai definir em repetitivo se a ausência do laudo toxicológico definitivo impede a condenação por tráfico. Desde 2016, a regra é que o laudo definitivo é imprescindível, com uma exceção. O laudo preliminar serve quando feito por perito oficial com grau de certeza equivalente. O problema é a banalização da exceção, porque teste colorimétrico tem margem de erro conhecida. Aqui não houve suspensão de processos, então a orientação atual continua valendo. A aposta é que a tese venha para disciplinar a exceção com requisitos objetivos: perito oficial, cadeia de custódia íntegra, contraprova possível. Vamos ao giro rápido, começando pelo bloco tributário, que veio forte e favorável ao contribuinte.
4 decisões. A primeira turma disse que a presunção absoluta de fraude à execução fiscal do artigo 185 do CTN não alcança o uso capião. Aquisição originária não tem negócio jurídico, então não há o que presumir fraudulento, mesmo com o registro da sentença posterior à penhora. A mesma turma desarmou o gatilho fiscal do ICMS-ST Fluminense. O Estado não pode usar o preço médio ponderado como regra e pular para a margem de valor agregado quando o preço do contribuinte sobe. A lei complementar manda escolher um modelo, não alternar os dois a favor do fisco. E a segunda turma?
2 vitórias do contribuinte. Reconheceu que a pessoa com visão monocular tem direito à isenção de ICMS na compra de veículo, porque a Lei 14.126 de 2021 classificou a visão monocular como deficiência visual para todos os efeitos legais, e isso integra o pressuposto da isenção sem ofender a interpretação literal do CTN. E garantiu ao fabricante de biodiesel o crédito de PIS e COFINS na compra de soja com suspensão das contribuições. Suspensão sem prazo e sem condição é, na prática, isenção. E como a saída do biodiesel é tributada, o crédito é devido.
No bloco civil e processual, tivemos Sistema S, pescadores do Rio Madeira e desconsideração da personalidade jurídica.
A Corte Especial definiu que a ação em que entidades do Sistema S cobram superfaturamento apontado pelo TCU é lide de direito privado, competência da segunda sessão. A fiscalização pública não transforma contrato privado em administrativo. No Rio Madeira, a quarta turma julgou improcedente o pedido de pescadores contra as usinas. Responsabilidade objetiva pelo risco integral não dispensa a prova, na fase de conhecimento, do dano individual e da própria condição de pescador. Liquidação de sentença serve para calcular, não para constituir a obrigação. E na desconsideração, a mesma turma reafirmou que sucessão empresarial e desconsideração são institutos autônomos. Quem adquire o estabelecimento já responde pelos débitos contabilizados por força do artigo 1146 do Código Civil, sem necessidade de desconsiderar nada. E fechamos o giro com o bloco penal.
Três decisões. A quinta turma consolidou que o dissenso superveniente configura estupro. Se a relação começa consensual, mas a vítima retira o consentimento e o agente prossegue com força física, está preenchida a violência do artigo 213. Consentimento não é cheque em branco e não se exige resistência heróica. A mesma quinta turma aplicou o tema 1106 na hipótese inversa. Quem já está preso e recebe nova condenação à pena restritiva de direitos não sofre conversão nem unificação. A pena alternativa fica suspensa até se tornar compatível, por exemplo, com a progressão de regime. E a sexta turma negou ao herdeiro a tese da mera irregularidade administrativa. Guardar a arma do pai falecido com registro vencido desde antes do óbito é crime de posse irregular. A benevolência com o registro vencido protege o titular que deixou de recadastrar, não o terceiro que herda a arma já fora do sistema de controle.
Se você atua no contencioso, o recado da edição é claro. Duas teses vinculantes para aplicar imediatamente, duas divergências abertas entre turmas de direito privado esperando a segunda sessão e um contencioso nacional de energia elétrica inteiro suspenso.
E um recado transversal. O STJ está cada vez mais rigoroso com fundamentação e prova. Vale para o juiz que aumenta a pena pela orfandade, para o pescador que pede lucros cessantes, para a concessionária que estima consumo e para o credor que pede desconsideração. Rótulo e atalho não sobrevivem. Motivação concreta, sim.
A análise completa dos 16 itens, com comentário aprofundado, fundamentos, impacto prático e conexões jurisprudenciais de cada julgado, está em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até a próxima!